DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia estão os Nadia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta segunda-feira, 23 de setembro de 2018. Em Angola, o filho do ex-presidente José Eduardo Santos foi preso, mas as últimas prisões de ex-altos funcionários no país ainda não convencem a todos.
Há, efetivamente, algumas medidas que foram tomadas, mas não há um ataque de forma sistemática e de forma estruturada para que se possa declarar já uma vitória sobre o combate contra a corrupção.
A ONG angolana Mosaico considera que a ausência de instituições de justiça impede os cidadãos de exercerem os seus direitos. E a Guiné-Bissau celebra hoje 45 anos de independência, mas ainda braços com problemas, apesar das potencialidades. Em Angola, o filho do ex-presidente José Eduardo Santos foi preso nesta segunda-feira. O Ministério Público aplicou prisão preventiva a José Filomeno dos Santos pelo envolvimento na transferência ilícita de US$500 milhões do Fundo Soberano. E outras detenções de ex-altos funcionários do Estado aconteceram na última semana no país. Há quem veja nisso um sinal positivo no sentido de mudança, tal como prometeu o presidente João Lourenço na campanha eleitoral. Mas também há quem considere que isso é só fogo de palha. Só na última semana, vários ex-altos dirigentes angolanos foram condenados à prisão e o filho do ex-presidente de Angola, José Filomeno dos Santos, e o ex-governador do Banco Central, Walter Felipe, acusados formalmente pelo Ministério Público de, entre outras coisas, crime de peculato e branqueamento de capitais no caso do desaparecimento de US$500 milhões do Fundo Soberano de Angola. Essas medidas judiciais seriam materialização da promessa que o presidente João Lourenço fez de combater a corrupção e nepotismo? O jurista Nelson Domingos acredita que sim.
Tudo indica que sim. Durante a campanha eleitoral, houve a promessa de combate à corrupção, à luta contra o nepotismo, e tão logo assumiu a presidência da República, deu seguimento a isto. No entanto, acredito que para concretizar tais fatos, ele precisaria ter o controle do partido. Tão logo assumiu o partido, no seu discurso de tomada de posse, foi categórico ao afirmar que, se houvesse necessidade, os primeiros a cair seriam exatamente do próprio partido. Na verdade, as investigações que já estavam em curso agora começam a apresentar os primeiros sinais.
Mas há quem não seja tão otimista assim. O jurista Pedro Caparacata, por exemplo, recorda que detenções não são um exclusivo do consulado de João Lourenço.
Acho que ainda não refletem do que ele prometeu, tendo em conta de que neste país, durante a governação de José Eduardo Santos, há ocorrência de prisões de dirigentes do MPLA. Para que isto fosse sinal de alguma mudança, era preciso partir de um ponto de que, durante a governação de José Eduardo Santos, nenhum dirigente foi preso neste país.
Também o jornalista e presidente do Miss Angola, Alexandre Solomba, vai pelo mesmo diapasão.
Não é uma temática nova e João Lourenço, como um bom comissário, não nos esqueçamos que ele foi o comissário, o chefe da direção política das Forças Armadas Angolanas, sabe que capitalizando, ele consegue tocar em pontos que mais preocupam as populações, as pessoas. Há, efetivamente, algumas medidas que foram tomadas, mas não há um ataque de forma sistemática e de forma estruturada para que se possa declarar já uma vitória sobre o combate contra a corrupção.
E para Caparacata, João Lourenço deve mudar a lei se de facto quer mudanças. Mas o jurista está convicto de que tal nunca irá acontecer.
É preciso combater a impunidade. Para eu crer que o João Lourenço vai normalizar a área da justiça, era preciso que fosse aprovada uma lei que qualquer dirigente que for indiciado na prática de um crime, o presidente da República, dependendo dele, retirado das imunidades, terá que o fazer no prazo de 15 dias. E ele não vai assinar essa lei. Eu garanto que ele vai assinar essa lei.
António Rocha, boa noite.
Boa noite.
Eu aposto que os nossos internautas já reagiram a esta prisão preventiva de Zenu, filho do ex-presidente de Angola, ainda hoje. O que é que eles nos dizem? Estão incrédulos, não é?
Embora a notícia seja colocada já tarde, porque foi há cerca de 2 horas, mas, por exemplo, Duga Salas Francisco diz: é mentira, não acredito, tem que ver. Se for verdade, a prisão preventiva do Zanu significa que Jello não tem medo e que cumpre com as promessas feitas durante a sua campanha para as presidenciais. No WhatsApp, Carlos Leopoldino diz: até onde irá a coragem e a força do presidente Lourenço? Ninguém em Angola acreditava ainda ontem que seria possível colocar atrás das grades da prisão pessoas tão influentes em Angola como o Zanu. Isso mostra determinação inabalável de dar uma outra imagem à Angola. E Zango 2 diz que, com a prisão de José Filomeno, embora preventiva, a elite do MPLA começou a fazer conta à vida e pergunta: quem será o próximo?
Pois é, a ver, vamos. Você, caro ouvinte, pode também participar. Comente, então, esta prisão preventiva de Zanu hoje em Angola.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A consultora Fitch Solutions considerou que o modelo de empréstimos pagos com petróleo, muito usado pela China no financiamento à África, vai aumentar no continente, mas alerta para os riscos para ambos, sobre a crescente dependência de Angola, que vai chegar a mais 40% da dívida total, no seguimento de um acordo de financiamento de 11 mil milhões de dólares para 78 projetos acordados em setembro. A Fitch Solutions escreve que os custos de servir a dívida vão aumentar e, com o declínio das receitas petrolíferas, o orçamento deverá manter-se em déficit até 2027. O apoio chinês deverá acentuar-se devido às dificuldades de financiamento que os países africanos enfrentam devido aos altos níveis da dívida pública a que se sujeitaram no seguimento da descida dos preços das matérias-primas desde 2014. Um grupo de 500 eleitores de Nampula, no norte de Moçambique, quer alterar as regras e serem eles a ditar as prioridades da governação autárquica em vez de se submeterem às ideias dos candidatos. Os eleitores são representados por 4 associações sob o apoio técnico do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC. Entre as necessidades que constam da iniciativa, destaca-se a definição de um plano de urbanização, extensão da rede elétrica, abastecimento de água e transportes públicos. Os eleitores pedem ainda a criação de projetos comunitários para a sustentabilidade económica dos jovens, descentralização de serviços básicos de educação, criação de espaços desportivos e promoção da cultura. A Guiné-Bissau celebra hoje 45 anos de independência. O primeiro vice-presidente do PIGC afirmou hoje que, durante esses anos, os políticos do país só conseguiram dar a liberdade aos guinenses. Cipriano Cassamá falava na sede do PIGC durante a cerimónia que serviu para assinalar os 45 anos da independência e para apresentar o programa eleitoral do partido para as eleições legislativas previstas para 18 de novembro. O programa eleitoral do PIGC está dividido em 6 eixos, nomeadamente a consolidação do Estado de Direito, crescimento económico, desenvolvimento do setor produtivo, saúde e educação, organização da política externa e diversificação do capital natural. O presidente da Guiné-Bissau pediu hoje o levantamento das sanções impostas pela ONU aos militares guineenses, salientando que não representam uma ameaça e que estão a assumir o seu papel republicano. José Mário Vaz fez o pedido à comunidade internacional por ocasião dos 45 anos da independência, onde homenageou ainda o trabalho de quem tem estado a ser desenvolvido pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biengue Nantan, que, apesar de muita pressão, nunca hesitou no cumprimento do seu dever, disse o presidente guinense. Pelo menos 18 pessoas, 14 civis e 4 militares, morreram e várias outras ficaram feridas no ataque de supostos rebeldes ugandeses da Frente Democrática Aliada, ADF, em Rwenzori, na República Democrática do Congo. O número de mortos nos ataques pode aumentar, já que não há um saldo oficial de mortos. A população identificou os rebeldes ugandeses como responsáveis pela violência, um grupo que começou a sua campanha de violência em 1996, no oeste do Uganda, expandindo as suas ações para várias áreas próximas da fronteira com a República Democrática do Congo.
DW Deutsche Welle.
A ONG angolana Mosaico Instituto para a Cidadania considera deficiente o acesso à justiça em Angola. A ausência de instituições de justiça em vários municípios, bem como a burocracia no processo de emissão dos bilhetes de identidade e registro de nascimento, tem impedido os cidadãos de exercerem os seus direitos, segundo a ONG. A constatação foi dada a conhecer nesta segunda-feira, à margem de lançamento em simultâneo em Angola e Portugal da campanha Acesso à Justiça, um Direito, Várias Conquistas, uma iniciativa da Mosaico em parceria com a Fundação Fé e Cooperação. Mais informações com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
O projeto tem como objetivo consciencializar os cidadãos para as assimetrias existentes no acesso à justiça em Angola. Trata-se de uma campanha que vai durar até ao final deste ano e pretende dar a conhecer os vários desafios que se colocam na aproximação dos serviços de justiça à população e, sobretudo, alertar para a importância dos cidadãos estarem informados e agirem perante as situações de injustiça que diariamente enfrentam. Em declarações à DW África em Luanda, a porta-voz da campanha, Jamila Ferreira, disse que em Angola, apesar dos esforços do governo, o acesso à justiça continua débil.
Em termos de acesso à justiça e com os trabalhos que nós temos realizado, chegamos à conclusão que em Angola a justiça ainda é deficitária. Pelo facto mesmo de as instituições estarem ausentes das zonas onde habitam as pessoas e, por outro lado, também nas zonas até que aí existem os tais órgãos, as instituições de justiça, nós notamos que essas instituições estão distantes das pessoas e da sua realidade.
Na verdade, em Angola existem regiões onde não há um tribunal e nem um posto policial. Segundo Jamila Ferreira, a ausência desses serviços leva os cidadãos, principalmente das zonas rurais, a recorrerem às autoridades tradicionais que, às vezes, por desconhecimento das leis, acabam por violar os direitos da pessoa ofendida.
Por exemplo, em 2016, no estudo que nós fizemos na Jamba Mineira, nós encontramos um caso de uma adolescente que foi abusada sexualmente e a solução da autoridade tradicional foi fazer a menina casar com o seu violador.
De acordo com a Mosaico, há ainda muitos angolanos sem o registro de nascimento ou mesmo de um bilhete de identidade. A falta deste documento, diz a porta-voz da campanha Acesso à Justiça, um Direito, Várias Conquistas, por exemplo, vários estudantes não conseguem continuar os estudos e, consequentemente, a ter um emprego.
Identificamos que uma pessoa sem cédula só consegue estudar até a sexta classe. Depois da sexta classe, a pessoa fica totalmente amputada de outros direitos, não consegue tirar o certificado, não consegue continuar os estudos, fica presa lá na zona em que se encontra.
Dos relatórios sobre a questão da justiça e dos direitos humanos divulgados pelo Mosaico, as províncias do leste de Angola são as que mais enfrentam estas dificuldades, segundo revelou Jamila Ferreira.
Dos últimos estudos que verificamos, sim, pelo menos as zonas mais críticas é a zona do leste, os municípios de Cambulo, Chitato e Cuango.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E passamos agora para Guiné-Bissau, país que celebra nesta segunda-feira, dia 24 de setembro, 45 anos de independência. Neste dia especial, conheça as grandes potencialidades económicas e turísticas que mostram uma outra face de um dos países mais instáveis da África Ocidental, numa reportagem de Brahma Darame.
O país que proclamou unilateralmente a sua independência de Portugal em setembro de 1973 tem a pesca como um dos recursos mais importantes para a sua economia, na medida em que só a pesca do camarão chega a atingir 80% das licenças atribuídas, nomeadamente aos países da União Europeia. E o Parque Natural dos Tarrafes, no rio Cacheu, é o grande responsável por esta fatura, afirma o investigador guineense Miguel de Barros, diretor executivo da organização não-governamental guineense Tinigana, que significa em bijagó, esta terra é nossa, uma das mais ativas na defesa e proteção do ambiente na Guiné-Bissau.
As três variedades de mangal que existem estão cá concentradas. Isso faz com que haja disponibilidade de alimentos, mas também a própria possibilidade de encontrar um espaço de vida que faz com que esses recursos não só tenham capacidade de reprodução, mas também tenham capacidade de crescimento e de algum repouso.
Situada no noroeste da Guiné-Bissau, a região do Cacheu representa aproximadamente 15% do território nacional. O rio Cacheu é o centro de referência, sendo uma das principais zonas de pesca do país e que liga as cidades de Cacheu, São Domingos e Farim. O Parque Natural dos Tarrafes do Cacheu, com maior concentração contínua do mangal, tarrafes, ao nível da África Ocidental, comporta variedades da avifauna migratória, em particular dos flamingos, que concentram no espaço, fomentando a dinâmica do equilíbrio ecológico, explica Miguel de Barros.
É, elemento importante é a própria população que habita nessa zona, a população autóctone, os manjacos, que tem uma tradição também de pesca, que é uma pesca ecologicamente aceita e que faz com que a presença de alguns recursos pesqueiros ou marinhos dentro dos rituais permitam uma real harmonia entre as pessoas e os recursos, e neste caso os recursos marinhos.
A partir da cidade histórica de Caxeu, antigo porto de escravos negros, um dos berços da língua crioula, palco da instalação da primeira administração colonial no território por volta de 1878 e também da edificação da primeira igreja católica da antiga Guiné Portuguesa, onde ainda se faz peregrinação, estendendo-se até o setor de São Domingos, nas imediações da linha de fronteira com o Senegal, flutuando pelos braços de mar, nas margens do rio Caxeu, descobre-se uma rara paisagem da zona ocupada por 28 mil habitantes, agrupados em 44 aldeias. Salta à vista de qualquer visitante a forma como os habitantes fazem a pesca artesanal na zona potencialmente rica. Sentados numa pequena embarcação feita de tronco de árvores, com os dois pés afundados dentro do rio e remo nas mãos, de uma forma muito tranquila e peculiar, vão pescando variedade que o mar lhes oferece para alimentar os mercados informais locais e, ao mesmo tempo, garantir o sustento da família. Ibu Sanha, um velho conhecido pescador da zona, faz o interior dos mangais a sua segunda casa e é ali que passa a maior parte do seu tempo.
Faço isso desde pequeno no Senegal. Estou habituado e, portanto, não tenho medo de ficar isolado neste meu acampamento para cozinhar, comer e preparar o trabalho. Os meus filhos e família vivem disto. Se o Estado pudesse ajudar com redes de pesca, canoas, enfim, equipamentos salva-vidas, seria melhor para nós, mas não podemos ficar à espera do que provavelmente não vai acontecer.
Brahim Adrami, DW.
DW Notícias.
Cerca de 500 mil crianças líbias estão em perigo imediato em Trípoli, onde há um mês decorrem violentos confrontos armados, alertou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Os combates entre milícias rivais, que decorrem desde 27 de outubro, já provocaram pelo menos 115 mortos e cerca de 400 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Os confrontos intensificaram nas últimas 48 horas no sul de Trípoli, antes de registar uma pausa durante o dia de hoje. A declaração promovida pelos Estados Unidos da América para pedir à comunidade internacional maior coordenação no combate às drogas não teve o apoio de 10 países da União Europeia que não assinaram o documento. A Alemanha é um dos países que não assinou a declaração. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presidiu hoje a reunião na qual essa declaração foi apresentada e pediu cooperação internacional para desmantelar a produção de drogas e combater a epidemia de dependência que mata milhões de pessoas em todo o mundo. O opositor russo Alexei Navalny foi hoje preso de novo depois de ter sido libertado da prisão onde tinha cumprido uma sentença de 30 dias por organizar uma manifestação não autorizada apelando ao boicote à eleição presidencial de 18 de março. Navalny era esperado por um agente da polícia quando foi libertado, tendo sido levado por uma esquadra no centro de Moscou para ser apresentado a um juiz. É acusado de violar outra lei sobre manifestações e incorre numa pena de até 20 dias de prisão. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, mais reações à detenção de Zenu hoje em Angola?
Muitas. Henrique Jumbongo escreveu para dizer que João Lourenço está a surpreender todos os angolanos e não só. Prometeu e cumpriu. A prisão preventiva do filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, o Zenu, mostra precisamente isso. Portanto, esta noite a cadeia de São Paulo de Luanda tem um novo inquilino, graças a João Lourenço, conclui Henrique Mbongo. José Manuel de Cacoaco escreveu no WhatsApp para dizer que, com a prisão preventiva de José Filomeno, o presidente João Lourenço demonstra que está empenhado e levará esse combate contra a corrupção em Angola até às últimas consequências. Jelau garantiu isso mesmo nos seus últimos pronunciamentos e o povo angolano está bastante satisfeito com ele. Pedro Quiala escreveu para dizer que essa governação de vingança só vai retardar o país se o próprio João Lourenço não conseguiu explicar como se tornou um dos acionistas do Banco Sol e outras empresas, então vamos esperar mais algum tempo para fazermos um juízo mais próximo da realidade. Nádia.
Obrigada a todos. Nós ficamos por aqui num dia que foi marcado pela detenção de Zenu, filho do ex-presidente de Angola. Queira... por favor, continuar a participar, mandando a sua opinião sobre os temas aqui apresentados. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, tenha uma boa noite e até mais.